Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
A Cidade e as Serras, de Essa de Queiroz. Capítulo 14. Ao outro dia, depois do almoço, eu e Jacinto montámos a cavalo para um grande passeio até à Flor da Malva, a saber de meu tio Adrião e do seu furúnculo. E senti uma curiosidade interessada e até inquieta de testemunhar a impressão que daria ao meu príncipe aquela nossa prima Joaninha, que era o orgulho da nossa casa. Já nessa manhã, andando todos no jardim a escolher uma bela rosa-chá para a botoeira do meu príncipe, a tia Vicência celebrara com tanto fervor a beleza, a graça, a caridade e a doçura da sua sobrinha toda amada, que eu protestei. Oh, tia Vicência, olhe que esses elogios todos competem apenas à Virgem Maria. A tia Vicência está a cair em pecado de idolatria. O Jacinto depois vai encontrar uma criatura apenas humana e tem um desapontamento tremendo. E agora, trotando pela fácil estrada de Sandofim, lembrava aquela manhã, no 202, em que Jacinto encontrara o retrato dela, no meu quarto, e lhe chamara uma lavradeirona. Com efeito, era grande e forte a Joaninha. Mas a fotografia datava do seu tempo de viço rústico, quando ela era apenas uma bela, forte e sã planta da serra. Agora entrava nos 25 e já pensava e sentia, e a alma que nela se formara, afinara, amaciara e espiritualizava o seu esplendor rubicundo. Amanhã, com o céu todo purificado pela trovoada da véspera e as terras reverdecidas e lavadas pelos chuviscos ligeiros, oferecia uma doçura luminosa, fina, fresca, em que era doce, como diz o velho Eurípides ou o velho Sófocles, mover o corpo e deixar a alma preguiçar, sem pressa ou cuidados. A estrada não tinha sombras, mas o sol descia muito de leve e roçava com uma carícia quase alada. O vale por baixo parecia a Jacinto, que nunca ali passara, uma pintura da escola francesa do século XVIII, tão graciosamente nele ondulavam as terras verdes e com tanta paz e frescura corria o risonho serpão e tão afáveis e prometedores de fartura e contentamento alvejavam os casais nas verduras ligeiras. Os nossos cavalos caminhavam num passo pensativo, gozando também a paz da manhã adorável. E não sei que plantazinhas silvestres escondidas espalhavam um delicado aroma que eu tantas vezes sentira naquele caminho ao começar o outono. Que delicioso dia! Murmurou Jacinto. Este caminho para a Flor da Malva é o caminho do céu. Oh, Zé Fernandes, de que é este cheirinho tão doce, tão bom? Eu sorri com certo pensamento. Não sei. É talvez já o cheiro do céu. Depois, parando o cavalo, apontei com o chicote para o vale. Olha, acolá, onde está aquela fila de olmos, e há o riacho, já são terras do tio Adrião. Tem ali um pomar que dá os pêssegos mais deliciosos de Portugal. Hei de pedir à prima Joaninha que te mande um cesto de pêssegos. E o doce que ela faz com esses pêssegos, menino, é alguma coisa de extra celeste. Também lhe hei de pedir que te mande o doce. Ele ria. Será explorado mais a prima Joaninha. E eu, porquê? Recordei e atirei ao meu príncipe estes dois versos de uma balada cavalheiresca composta em Coimbra pelo meu pobre amigo Procópio. Manda-lhe um servo dizendo: bem hajas, dona Formosa, e que lhe entregue um anel e com o anel uma rosa. Jacinto riu alegremente. Oh, Zé Fernandes, seria excessivo? Logo, por causa de meia dúzia de pêssegos e de um boião de doce. Assim ríamos, quando apareceu, à volta da estrada, o longo muro da Quinta dos Velosos e depois a capelinha de São José de Sandofim. E imediatamente piquei para o largo, para a taverna do Torto, por causa daquele vinhinho branco que sempre, quando por ali a levo, a minha alma me pede. Meu príncipe reprovou, indignado. Oh, Zé Fernandes, pois tu, a esta hora, depois do almoço, vais beber vinho branco? É um costumezinho antigo, aqui à taverninha do Torto, um decilitrinho, a almazinha assim me pede. E parámos. Eu gritei pelo Manuel, que apareceu, rebolando na sua grossa pança, sobre as pernas tortas, com a infusa verde e um copo. Dois copos, torto amigo, que aqui este cavalheiro também aprecia. Depois de um pálido protesto, o meu príncipe também tomou o seu copo, mirou o límpido e dourado vinho ao sol, provou e esvaziou o seu copo, com delícia e um estalinho de alto apreço. Delicioso vinho! Hei de querer deste vinho em Tormes. É perfeito. Hã? Fresquinho, leve, aromático, alegrador, todo alma. Encha lá outra vez os copos, torto amigo. Este cavalheiro aqui é o senhor Dom Jacinto, o fidalgo de Tormes. Então, detrás da ombreira da taverna, uma grande voz bradou, cavamente, solenemente. Bendito seja o pai dos pobres! E um estranho velho, de longos cabelos brancos, barbas brancas, que lhe comiam a face cor de tijolo, assomou no vão da porta, apoiado a um bordão, com uma caixa a tiracolo, e cravou em Jacinto dois olhinhos de um brilho negro que faiscavam. Era o tio João Torrado, o profeta da serra. Logo lhe estendi a mão, que ele apertou, sem despegar de Jacinto os olhos, que se dilatavam mais negros. E mandei vir outro copo, apresentei Jacinto, que corara, embaraçado. Pois aqui o tem, o senhor de Tormes, que fez por aí todo esse bem à pobreza. O velho atirou para ele bruscamente o braço, que saía, cabeludo e quase negro, de uma manga muito curta. A mão! E quando Jacinto lhe a deu, depois de lhe arrancar vivamente a luva, João Torrado longamente lhe a reteve com um sacudir lento e pensativo, murmurando: mão real, mão de dar, mão que vem de cima, mão já rara. Depois tomou o copo, que lhe ofereceu torto, bebeu com imensa lentidão, limpou as barbas, deu um jeito à correia que lhe prendia à caixa de lata e, batendo com a ponta do cajado no chão: pois louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que por aqui me trouxe, que não perdi o meu dia e vi um homem. Eu então debrucei a face para ele, mais em confidência. Mas, ó tio João, ouça cá, sempre é certo você dizer, por aí, pelos sítios, que ao rei Dom Sebastião voltara? O pitoresco velho apoiou as duas mãos sobre o cajado, o queixo de espalhada barba sobre as mãos, e murmurava, sem nos olhar, como seguindo a procissão dos seus pensamentos: talvez voltasse, talvez não voltasse. Não se sabe quem vai, nem quem vem. A gente vê os corpos, mas não vê as almas que estão dentro. Há corpos de agora com almas de outrora. Corpo é vestido, alma é pessoa. Na feira da roqueirinha, quem sabe com quantos reis antigos se topa quando se anda aos encontrões entre os vaqueiros. Em ruim corpo se esconde, bom senhor. E como ele findara num murmúrio, eu, atirando um olhar a Jacinto, para gozarmos aqueles estranhos, pitorescos modos de vidente, insisti: mas, ó tio João, você realmente, em sua consciência, pensa que o rei Dom Sebastião não morreu na batalha? O velho ergueu para mim a face, que se enrugara numa desconfiança. Essas coisas são muito antigas e não calham bem aqui à porta do Torto. O vinho era bom e Vossa Senhoria tem pressa, meu menino. A flor da flor da malva lá tem o paizinho doente, mas o mal já vai pela serra abaixo com inchação às costas. Dá gosto ver quem dá gosto aos tristes. Por cima de Tormes há uma estrela clara e a trotar, trotar, que o dia está lindo. Com a magra mão lançou um gesto para que seguíssemos. E já passávamos o cruzeiro, quando o seu brado ardente de novo ressoou com cava solenidade. Bendito seja o Pai dos pobres! Direito, no meio da estrada, erguia o cajado como dirigindo as aclamações de um povo. E Jacinto pasmava de que ainda houvesse no reino um sebastianista. Todos o somos ainda em Portugal, Jacinto amigo. Na serra ou na cidade, cada um espera o seu Dom Sebastião. Até a lotaria da misericórdia é uma forma de sebastianismo. Eu todas as manhãs, mesmo sem ser de nevoeiro, espreito a ver se chega o meu. Ou antes a minha, porque eu espero uma Dona Sebastiana. E tu, Felizardo? Eu? Uma Dona Sebastiana? Estou muito velho, Zé Fernandes. Sou o último Jacinto, Jacinto ponto final. Que casa é aquela com os dois torreões? A Flor da Malva? Jacinto tirou o relógio. São 3 horas. Gastámos 1 hora e meia. Mas foi um belo passeio e instrutivo. É lindo este sítio. Sobre um outeirinho, afastada da estrada por arvoredo, que o muro cerrava, e dominando, a Flor da Malva voltava para o oriente e para o sol a sua longa fachada com os dois torreões quadrados, onde as janelas, de varanda, eram emolduradas em azulejos. O grande portão de ferro, ladeado por 2 bancos de pedra, ficava ao fundo do terreirinho, onde um imenso castanheiro derramava verdura e sombra. Sentado sobre as suas fortes raízes, um pequeno esperava segurando um burro pela arreata. — Está por aí o Manuel da Porta? Ainda agora subiu pela Alameda. — Bem, empurra lá o portão. E subimos, por uma curta avenida de velhas árvores, até outro terreiro, com um alpendre, uma casa de moços, toda coberta de eras, e uma casota de cão, de onde saltou, com um rumor de corrente arrastada, um moloço, o Tritão, que eu logo sosseguei, reconhecendo o seu velho amigo Zé Fernandes. E o Manuel da Porta correu da fonte, onde enchia um grande balde para segurar os nossos cavalos. Como está o tio Adrião? Surdo, o excelente Manuel sorriu, deleitado. E então, Vossa Excelência, bem? E a senhora Dona Joaninha ainda agora andava no Laranjal com o pequeno da Josefa. Seguimos por ruazinhas bem areadas, orladas de alfazema e bucho alto, enquanto eu contava ao meu príncipe que aquele pequenito da Josefa era um filhadinho da prima Joana e agora o seu encanto e o seu cuidado. Esta minha santa prima, apesar de solteira, tem aí pela freguesia uma verdadeira filharada. E não é só dar-lhes roupas e presentes e ajudar as mães, mas até os lava e os penteia e lhes trata as tosses. Nunca a encontro sem uma criancinha ao colo. Agora anda na paixão deste Josézinho. Mas quando chegámos ao Laranjal, à beira da larga rua da Quinta que levava ao tanque, de balde procurei e me embrenhei e até gritei — É, prima Joaninha! Talvez esteja lá para baixo, para o tanque. Descemos a rua, ladeada de velhas árvores que a cobriam com as densas ramas cruzadas. Uma fresca, límpida água de rega corria e luzia num caneiro de pedra. Entre os troncos, as roseiras bravas ainda tinham uma frescura de verão. E o pequeno campo, que se avistava para além, rebrilhava com uma doçura, todo amarelo e branco, dos malmequeres e botões de ouro. O tanque, redondo, fora esvaziado para se lavar, e agora de novo repuxo e enchendo de uma água muito clara, ainda baixa, onde os peixes vermelhos se agitavam na alegria de recuperarem o seu pequeno oceano. Sobre um dos bancos de pedra que circundavam o tanque, pousava um cesto cheio de dálias cortadas. E um moço, que sobre uma escada podava as camélias, vira a senhora Dona Joana seguir para o lado da parreira. Marchámos para a parreira, ainda toda carregada de uva preta. 2 mulheres, longe, ensaboavam num lavadouro, na sombra de grandes faias. Gritei, — É lá! Vocês viram por aqui a senhora Dona Joana? Uma das moças esganiçou a voz, que se perdeu no vasto ar luminoso e doce. — Bem, vamos a casa. Não podemos farejar assim toda a tarde. — É uma bela quinta, murmurava o meu príncipe, encantado. — Magnífica e bem tratada. O tio Adrião tem um feitor excelente. Não é lá o teu Melchior? Observa, aprende, lavrador. Olha aquele cebolinho. Passámos pela horta, uma horta ajardinada, como a sonhar o meu príncipe, com os seus talhões debruados de alfazema e Madre Silva enroscada nos pilares de pedra que faziam ruazinhas frescas toldadas de parra densa. e demos volta à capela, onde crescia aos dois lados da porta uma roseira chá, com uma rosa única, muito aberta, e uma moita de baunilha, onde Jacinto apanhou um raminho para cheirar. Depois entramos no terraço em frente da casa, com a sua balaustrada de pedra, toda enrodilhada de jasmineiros amarelos. A porta envidraçada estava aberta. E subimos pela escadaria de pedra, no imenso silêncio em que toda a flor da malva repousava, até à antecâmara, de altos tetos apainelados, com longos bancos de pau, onde esmaiavam na sua velha pintura as complicadas armas dos cerqueiras. Empurrei a porta de uma outra sala, que tinha as janelas da varanda abertas, cada uma com a gaiola de um canário. — É curioso! — exclamou Jacinto. — Parece o meu presépio. — E as minhas cadeiras? E com efeito. Sobre uma cômoda antiga, com bronzes antigos, pousava um presépio, semelhante ao da livraria de Jacinto. E as cadeiras de couro lavrado tinham, como as que ele descobrira no sótão, umas armas sob um chapéu de cardeal. — Oh, senhores! — exclamei. — Não haverá um criado? Bati as mãos fortemente. E o mesmo doce silêncio permaneceu, muito largo, todo luminoso e arejado pelo macio ar da quinta, apenas cortado pelo saltitar dos canários nos poleiros das gaiolas. — É o palácio da Bela no Bosque Adormecida! — murmurava Jacinto, quase indignado. — Dá um berro! — Não, caramba! Vou lá dentro. Mas, à porta, que de repente se abriu, apareceu minha prima Joaninha, corada do passeio e do vivo ar, com um vestido claro um pouco aberto no pescoço, que fundia mais docemente, numa larga claridade, o esplendor branco da sua pele e o louro ondeado dos seus belos cabelos, lindamente risonha, na surpresa que alargava os seus largos, luminosos olhos negros, e trazendo ao colo uma criancinha, gorda e cor-de-rosa, apenas coberta com uma camisinha de grandes laços azuis. E foi assim que Jacinto, nessa tarde de setembro, na Flor da Malva, viu aquela com quem se casou, em maio, na capelinha de azulejos, quando o grande pé da roseira se cobrira já de rosas.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.